Capítulo 19. Batendo na porta errada. Sem ter mais a quem recorrer para tentar reverter a minha transferência para a fronteira do estado, resolvi procurar um determinado deputado estadual, o delegado Simval, que falei antes, pois, segundo informações, era ele quem mandava na Secretaria de Defesa Social. Lembrei então que minha família conhecia a esposa dele. Através deles, consegui marcar uma audiência com o deputado Simval. Fui até a Assembleia Legislativa no dia marcado e, para minha surpresa, ele me recebeu antes de todos. Foi uma conversa rápida. Falei da minha transferência e do real motivo dela. Expliquei-lhe que estava noivo da filha do Fernando Fidelis, mas nem ao menos eu o conhecia. Pelas informações que tinha, meu sogro sequer queria o meu namoro com sua filha, por isso não havia motivo para toda aquela perseguição contra mim na Polícia Civil. Ele pegou então o celular e ligou para o diretor de polícia do interior. Conversaram na minha frente pelo celular durante alguns minutos. Pelo que pude perceber, o diretor insistia em falar sobre o meu suposto envolvimento na fuga de meu sogro. O deputado insistia que eu não poderia ter entregue a minha noiva, dizendo que não seria possível entregar a pessoa com a qual eu tinha intenções de casar-me e que a essa altura eu já era noivo da garota. Ele continuou a conversa e recebeu a promessa de que meu caso seria revisto. Em seguida, falei que o delegado da cidade de São Miguel dos Campos havia me requisitado e ele então me informou que almoçaria com ele naquele dia. Ligou também para o delegado, confirmando o almoço. E aproveitando a ligação, falou sobre a minha transferência. O delegado respondeu que estava com meu ofício em mãos e que durante o almoço, os dois conversariam. Saí tão satisfeito da audiência que liguei para o chefe de serviço da cidade, informando que estava tudo certo. Ele então me pediu que começasse a trabalhar naquela semana. Comecei a frequentar a delegacia de São Miguel dos Campos, enquanto a minha transferência não saía. Liguei para o delegado de Água Branca, onde eu havia sido lotado, e falei sobre o que estava acontecendo. Ele relutou um pouco, dizendo que eu deveria ir trabalhar, porém, após uma longa conversa, ele deixou que eu aguardasse mais uma semana. A semana se passou e nada da transferência sair. Dada a demora, resolvi falar novamente com o diretor do Departamento de Polícia do Interior. Ele me deixou esperando a manhã toda. Às 13 horas, passou pela recepção me ignorando. Nesse momento, me levantei e fui em sua direção. Ele me disse que estava indo almoçar e que na volta falaria comigo. Insisti dizendo que já estava esperando há horas, porém ele não me deu ouvidos e foi embora. Por volta das 16 horas, ele voltou e me deixou esperando por mais 30 minutos. A secretária mandou que eu entrasse. Estava então aquela figura sentada, com a pistola calibre .40 em cima de sua mesa, olhando para mim com um ar arrogante. Perguntou-me o que eu queria. Respondi que estava ali para saber sobre a minha transferência para a cidade de São Miguel dos Campos. Ele disse então que só poderia me transferir se houvesse uma permuta. Lembrei-lhe então que para minha transferência para a cidade de Água Branca não houve permuta e que essa transferência fora por pura perseguição. Foi quando, pela segunda vez na polícia, ouvi a frase: "Sua transferência foi a bem do serviço público." Continuou me dizendo que se eu não fosse trabalhar no sertão, eu seria demitido por abandono de emprego. Foi quando comecei a perceber que a conversa do deputado Simval não passou de uma encenação, pois quem havia indicado todos que estavam ali era ele. Em vários outros casos, o deputado interveio com sucesso. Meses depois, soube através de meu sogro que os dois tinham uma relação de amor e ódio. Ele me disse que certa vez o deputado havia contratado pistoleiros para matá-lo, só que o mesmo descobrira antes e impedira que o plano prosseguisse. Sendo assim, não tive outra escolha a não ser me apresentar na delegacia de Água Branca, a 320 quilômetros da cidade que morava.